E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Ouvinte da Rádio Facop, iniciamos neste instante mais uma edição especial do programa Frente a Frente. Vamos entrevistar o coordenador do 22º FENTEP, Denilson Biguete. O Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente será realizado de 20 a 29 deste mês de agosto. Denilson, tudo bem? O lançamento oficial do FENTEP 2015 aconteceu nesta semana. Pelo que foi apresentado, tudo indica um grande evento, é isso mesmo?
É isso mesmo. Nós fizemos o lançamento na quarta-feira, às 10 da manhã, no SESC, onde nós apresentamos para a imprensa, para os convidados, autoridades, formadores de opinião, para as pessoas que nesse momento nos interessam, que de primeira mão conheça a programação. E foi incrível, foi muito bom. Estava lotado, foi um belo café da manhã.
Obrigado. A partir deste momento, abriremos a coletiva de imprensa. Estudantes do terceiro termo A de jornalismo da Facop passam a entrevistar Denilson Biguete. A primeira pergunta é de Caroline Wisch.
Oi, Denilson. A minha primeira pergunta seria, quais são os critérios das escolhas das atrações? Existe uma seleção, essa seleção é feita por alguém específico ou a população pode estar interagindo nessa escolha?
O que norteia o festival é um edital. Esse edital ele é construído anteriormente, normalmente construído no ano anterior até. Quando o festival desse ano acaba, nós começamos a construir o edital de 2016. Então ele dá todo o norte para as companhias do Brasil inteiro se inscreverem. Aí lá tem alguns critérios bastante rígidos até, em relação ao que a companhia precisa ter, tá instrumentalizada para poder participar. O material mais importante que ele precisa ter para participar do festival é a gravação, né? Essa gravação do espetáculo na íntegra, que ele pode nos mandar tanto editado quanto em plano geral, onde a câmera está parada e a gente consegue ver o espetáculo certinho, com todas as entradas e saídas. Junto a esse DVD que ele manda, ele precisa ter todo o material, o projeto, a concepção cênica, a ficha técnica, histórico do grupo, histórico do diretor. E aí nós recebemos esse ano 211 projetos de 17 estados brasileiros. E a gente abre no edital para grupos que têm espetáculo, para palco italiano, que é palco italiano. Que é como vocês estão aqui. Aqui tem um palco e vocês estão na minha frente assistindo o espetáculo de com uma frontalidade. Nós abrimos inscrições para grupos que têm espetáculos para espaços alternativos. Alternativos pode ser numa sala, onde o palco seja sanduíche, plateia direita, plateia esquerda, o espetáculo acontece no corredor. Debaixo de um marquise, debaixo de um viaduto, numa sala, num porão. Enfim, esses são os espaços que a gente constrói para receber os grupos. Às vezes a gente tem que fazer um teatro, como ano passado, por exemplo, ao receber os Excelsior Martinez Corrêa para o Teatro Oficina, nós construímos o Teatro Oficina dentro do Ginásio Municipal de Esporte. E a gente abre para rua, e aí rua todos os públicos, tanto para criança quanto adulto. O espetáculo vai acontecer no espaço urbano. Então ele não vai ter nenhuma intervenção de parede, de concreto. Ele vai acontecer numa praça ou numa rua. Esse ano tem um espetáculo que acontece no semáforo, só nos intervalos que o sinal está fechado. O grupo entra no meio da avenida, faz parte do espetáculo, sai e assim vai acontecendo o espetáculo. E aí o grupo então se inscreve nessas categorias. Nos reunimos, eu sou um dos, além de coordenar o festival, eu sou um dos curadores. Curador é essa figura que seleciona os espetáculos, né? Que pensa, na verdade, não é apenas sentar, nós somos em quatro curadores, um da Secretaria de Cultura, um curador isento de tudo, que nós convidamos uma pessoa que tem um know-how, às vezes é um diretor de uma companhia importante no Brasil. Esse ano foi uma dramaturga chamada Marici Salomão e dois integrantes do SESC. Então nós quatro ficamos 5 dias imersos numa sala, em média 12 horas de trabalho, assistindo todos os DVDs. Então, há DVDs que a gente assiste 5 minutos, há DVDs que a gente não assiste nem um segundo. Quando entra o material, a gente já sabe que aquele espetáculo não nos interessa. Às vezes, não só porque ele é bom ou ele é ruim, porque teatro a gente qualifica como teatro vivo, teatro morto. Não tem teatro bom ou ruim. Tem teatro vivo que você assiste, você fala, puta, isso interessa pro festival. E tem espetáculo que aparece no vídeo que você fala, isso não interessa, ainda que ele seja bom. Por quê? Porque nós temos que pensar uma linguagem, uma estética para o festival que parte da premissa de ser um panorama, porque ele é um festival nacional. Então nós temos que pensar que o festival tem que ter representatividades. Ele precisa ter muitos espetáculos da maior parte da região do país e que seja de vários gêneros. Então você tem que ter um drama, uma comédia, um espetáculo experimental, um espetáculo de apelo popular, para que seja festival. Festival é uma mostragem, tem públicos de todas as idades que tem diferentes camadas de compreensão. Vamos selecionando, a gente tem uma planilha, a gente vai dizendo sim, não, sim mais, sim menos, talvez, talvez menos, talvez mais, a gente vai fazendo uma filtragem, no final a gente tem 100 espetáculos, a gente vai de novo numa nova filtragem e a gente vai selecionando e chega em 27 espetáculos que foi esse ano, com mais 27 suplentes. Esses 27 sendo, esse ano acho que são 18 adultos, 6 infantis, 5 ruas. A gente faz essa ideia. Quando a gente tem esse festival montado, a gente olha para ele e a gente vê, tá, atende esse espetáculo, esse festival esse ano, ele tá diverso, ele vai atender, ele tá olhando para esse espectador, que espectador é esse que ele tá olhando? A gente vai conseguir atrair essas plateias. E a gente tem esse ano, que tá aqui, que vocês podem verificar. Eu sou suspeito de falar porque eu já coordeno 10 festivais e faço a curadoria dos últimos 7. Eu acho que tenho certeza que é a melhor programação do FENTEP de toda a sua história. Há espetáculos aqui incríveis que vai desestabilizar, que vai desconcertar a plateia e que vai trazer também para o aconchego, né? Eu acho que o festival está abraçando o público esse ano. Respondi?
Paulo César.
Olá, Denilson.
Olá.
Você acabou de citar o público e também a qualidade do espetáculo. E é em torno disso que gira a minha pergunta. Na sua opinião, fazendo agora uma análise a nível nacional, o que falta para essa busca assim, ser popularizada? Não diria crescer, mas se tornar algo assim, né, que aumente, né, no decorrer dos próximos anos. O que falta para isso?
Teatro é uma linguagem que... Tenho que fazer um breve histórico aqui. O teatro, ele nasce lá na Grécia Antiga, no século IV a.C., como rituais religiosos, onde as pessoas se reuniam em grupos, em coletivos, para dançar, cantar, beber e fazer as homenagens ao seu deus. Neste caso, deus Dionísios, que é o deus do teatro. O teatro nasce dos rituais, mas nasce também da necessidade que o homem tinha de se individualizar, de ter pensamento próprio, de ser um homem crítico. Nasce também do desejo do homem de se manifestar, de falar do seu pensamento, de confrontar a própria natureza humana, debater ideias. Nasce também da necessidade do homem de se emocionar, de tocar o outro, de viver sensações. Nasce também desse desejo de ser, da representação, de poder ser na ficção um ser que a gente não dá conta de ser no dia a dia, que é o personagem, que é o lúdico, que é a ficção. Para eu poder assistir um espetáculo de teatro, eu preciso marcar esse encontro com esse artista que vai se apresentar naquele lugar, naquele horário, comprar o meu ingresso ou pegar o meu bilhete gratuito, mas pressupõe um desejo desse espectador sair da sua casa, ir para a sala de espetáculo e se permitir viver durante esse tempo essa emoção em tempo real. Porque teatro não dá para falar, ah, desculpe público, errei, vou voltar. Não existe. Essa é a magia. E a magia também do teatro está no sentido de que você precisa acreditar que aquela história é de verdade. Eu tenho que ser convencido daquilo. Eu tenho que embarcar naquela história e viver ali junto com aquele elenco, naquela magia, naquele escuro, com aquela iluminação, com aquela trilha sonora, aquele figurino, tudo aquilo que aquele espetáculo está dizendo. E ele precisa dizer do homem. Teatro é a arte que fala do homem. Não é mecanicista, não é robotizado, é o homem na plateia, um pelo menos, que seja um monólogo, um pelo menos na plateia, porque sem ninguém na plateia não há o fenômeno teatral, e entre esses dois seres, um no palco e um na plateia, precisa haver essa cumplicidade. Eu, enquanto plateia, acredito que aquele cara que está falando no palco está falando de mim. Se não está falando de mim, está falando do meu vizinho, do meu amigo, da minha família, está falando do ser humano, que eu sou o ser humano. Isso não é fácil. Então, eu chego à conclusão hoje, depois de 25 anos de teatro, fazendo teatro, dirigindo teatro, dando aula para atores, formando uma geração inteira de atores, eu chego à conclusão que o teatro não é para todo mundo. Diferente da televisão, do cinema, que você está passando por um lugar, você para, assiste. Diferente que você está passeando no shopping, você vê lá a propaganda do cinema, você compra o ingresso, entra e assiste descomprometido. Você não foi pro cinema, você foi passear no shopping. O teatro não é assim. Você não vai na frente do teatro e fala, ah, eu vou ver uma peça hoje. Teatro é uma experiência. Então, você tem que antes pegar esse cidadão e fazer com que ele passe essa experiência, viva essa experiência. Não dá para você, ah, eu gosto de teatro. Você gosta de teatro por quê? Ou você foi levado enquanto criança, né? Você foi ver uma peça infantil, aquilo te marcou, ou a escola te levou para ver uma peça, ou algum amigo te levou e você viu aquela, viveu aquela experiência única, que nunca mais você vai esquecer, num tempo que é recortado, né? Você viveu um tempo que dura uma hora e meia, duas horas, é o recorte de um tempo que está ali na frente, recorte de uma vida. Às vezes você assiste uma peça que conta 100 anos em uma hora, aquilo te bate, te toca. A partir daquele momento você vira espectador de teatro, que é um ser que não está em extinção. Tem muita gente que gosta de teatro, mas é uma arte um pouco restrita e que, diferente do que as pessoas pensam que é elitista, não é, mas pressupõe um desejo de viver essa experiência. E o que nós estamos tentando hoje é aumentar o número de pessoas que estão dispostas a viver essa experiência. Aí o festival é uma ferramenta que atrai, porque ele tem um apelo de mídia, ele acaba virando uma festa do teatro. A gente faz festas paralelas ao festival, vão ter 6 festas que vão acontecer no Sesc Termas, com DJ, com balada. A gente leva as pessoas para esse outro lugar, que é esse lugar de encontro, lugar da festa, para dizer para ele, cara, vai no teatro porque é muito legal, olha, toma um ingresso, vai lá, você vai curtir. E aí, o cidadão chega, vê uma peça e fala, meu Deus, por que eu nunca vim nesse lugar? E aí ele se torna público. Esse é o trabalho de formiguinha que a gente faz todo dia. Desde a hora que a gente chega na secretaria, a hora que a gente vai embora, a gente pensa quais pequenos golpes que a gente dá para aumentar esse número de público. Eu acredito no investimento que nós estamos fazendo nas peças para criança. Porque eu sei que quando eu levo uma criança de 4, 5 aninhos para o teatro, é incrível o que acontece com eles enquanto fenômeno. Ainda que quando ele vai crescendo, chega na faixa de 10, 11 anos, não há espetáculos para adolescentes hoje. Pouquíssimas peças no Brasil hoje para adolescente. Você cria um hiato, um gap, um buraco. E aí fica ali uma faixa etária do adolescente que não vai ao teatro. Depois o adulto, como é que você leva o adulto, né? Você tem que realmente criar esses, a gente chama de pequenos golpes. Mas a gente tem muita fé de que o teatro não morre nunca, porque sempre haverá alguém que queira viver essa experiência e sempre haverá um ator que queira contar alguma história. Sempre haverá alguém com desejo de falar alguma coisa no palco. É desse desejo que nasce um espetáculo.
Tá? Próxima pergunta é de Ana Carolina Simões.
Bom, a minha pergunta é justamente sobre a sua resposta, que quando a gente assiste teatro, a gente sente que quem mexe com isso vai além de força de vontade, além de talento, mas de dom, que é um negócio que você tem que ter, que você já nasce com isso. E eu queria saber sobre a sua experiência, quando que você viu que você deixou de ser espectador para fazer parte dessa equipe, para estar atrás disso tudo?
Na escola. Eu estudei, eu fiz o ensino médio no Sarrion, que era uma escola muito importante, é muito importante ainda, uma escola pública, todo mundo deve conhecer. E é uma escola que incentivava muito os alunos a fazerem trabalho de escola ligado à arte. E um dia, uma professora de português pediu para, num dos trabalhos de sala de aula, pediu para ler um livro. O livro que a gente mais gostava, pediu para a gente leu o livro e ela falou, agora você montem uma revista sobre esse livro. Decupem o livro, né? Desmontem esse livro e faça como se o livro se tornasse uma revista, fazendo breve histórico, síntese, release, comentário, um olhar crítico sobre o livro. E eu então fiz esse trabalho e entreguei para ela. E eu, nesse trabalho, eu acabei escrevendo um texto que era um texto muito mais poético. Ela falou, por que você não começa a escrever? Aí um dia eu tinha um bar com meu irmão, um bar, eu tinha 19 anos. E era um bar, assim, eu trabalhava e eu tinha um vendedor da Funada. Um cara que vendia bebida Funada para esse bar que eu e meu irmão tinha de sócio. Tínhamos de sócio. E ele falou que ele tinha um grupo de teatro amador que ensaiava lá na Secretaria, no Palácio da Cultura, na Washington Luiz. Falei, por que você não vai? Conversando com ele, eu contei dessa experiência. Eu fui assistir um ensaio desse grupo amador de teatro, muito amador. E aí eu já tinha um texto pronto. Porque eu sempre gostei muito de novela. sempre fui ficcionado por novela, sempre gostei muito de poesia, e eu escrevi uma coisa meio novelística, ridícula, patética, coisa meio, sabe, aqueles enredos incríveis, e levei o texto e o grupo falou, nossa, que lindo, vamos montar, montaram o meu texto. E aí quando eu vi a minha peça encenada, eu olhei para aquilo, eu tinha 19 anos, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, nunca mais eu quero fazer outra coisa. E eu já tinha ido com essa professora ver uma peça do Fábio Nogueira, chamado Metamorfose Ambulante, que é o secretário de cultura. Eu até digo isso pra ele, eu faço teatro porque eu tive a primeira experiência vendo uma peça sua, e aquilo marcou minha vida. Eu saí do teatro e falei, que é isso? Que é essa experiência que eu te falei? Aí eu saí e falei, eu quero fazer isso. Mas eu quis fazer isso, mas eu também entendia que eu não podia ficar fazendo teatro amador, que eu tinha que me profissionalizar. Aí entra uma outra questão, que é, ao descobrir que é isso que você quer fazer, precisa ter ferramentas, e aí quem está na gestão pública precisa ter esse olhar de fazer esse direcionamento certo. Como vocês estão aqui fazendo jornalismo, existe, tem que existir alguém que diz assim, olha, é isso que você quer fazer? Então vai fazer, porque às vezes na família ele não encontra isso. Mas às vezes dentro de um curso de teatro ele encontra os caminhos e a ferramenta para chegar, olha, essa escola é legal. E aí a gente acaba direcionando aluno para a UEL, para a UEM, para a USP. Tem vários alunos que fazem cênicas na USP, na Unicamp, e que seguem carreira, e que dão muito certo, e que às vezes não dá certo, e vai para a produção, ou vai virar professor, ou vai virar gestor. Que a área de cênicas, ela tem um monte de braços que você pode trabalhar, né? Inclusive dentro do próprio jornalismo, você encontra várias possibilidades de trabalhar com as cênicas. Mas tudo é uma oportunidade, alguém precisa dar essa oportunidade. E eu acredito na escola, como um celeiro de produção, onde tem a maior concentração de talentos. E aí se você tem um bom professor que vai te estimular, você tem condições de construir uma ideia ou mudar totalmente o rumo da sua vida, como eu mudei o meu. Aí eu fui fazer pedagogia, não porque eu queria dar aula, porque eu queria ser um bom professor de teatro. Aí eu fui fazer especialização em arte e educação para eu poder também dar aula de teatro, porque eu sempre gostei, e o que eu mais gosto, mais do que dirigir, mais do que atuar, é dar aula, né? Eu curto muito essa relação de ensino-aprendizagem com os alunos que chegam para mim, que não sabem nem falar direito, e aí quando um ano depois eles estão extremamente expansivos, criativos, falando, gesticulando, tendo ideia, circulando ideia, debatendo ideia. Acho que essa é a grande paixão do teatro.
Você está ouvindo pela Rádio Facop, uma edição especial do programa Frente a Frente. O entrevistado é o coordenador do 22º FENTEP, Denilson Biguete. O Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente acontecerá de 20 a 29 desse mês de agosto. Próxima pergunta, Elisama Reis.
Bom, o festival é um evento muito importante para a cidade, né? Tanto que eu vi que ele foi considerado pelo R7 um dos melhores do Brasil, vi no site da Prefeitura de Prudente. Eu quero saber como foi no começo, se sempre teve apoio do governo da cidade e do estado, ou se partiu de uma iniciativa privada e conforme foi crescendo, a Secretaria da Cultura abraçou a causa.
O FENTEP ele foi criado pelo atual secretário de Cultura como Festival Estadual de Teatro. Teve a sua primeira edição com 5 grupos de teatro, depois com 7, e depois ele foi crescendo, mas como festival de iniciativa pública. Sempre foi, partiu sempre de alguém que desejava fazer isso. Há cidades que têm um caráter para música, há cidades que é para dança. Eu não vou dizer que Prudente é a cidade do teatro, porque eu não gosto muito de falar, aqui o que mais dá certo é teatro, porque a área da música aqui é incrível, a área da dança é muito forte. Todos os eventos são importantes dentro de uma Secretaria de Cultura que trabalha com ações públicas. Mas o FENTEP ele começou como qualquer evento que começa pequeno e ele vai crescendo. Ele deu o seu grande salto na 9ª edição, quando ele saiu do festival estadual e passou a ser festival nacional. Ele saiu de FETEP e virou FENTEP, com um N no meio. Mas ele deu o seu grande boom na 13ª edição, quando o SESC incorporou. O SESC, pela unidade de Birigui, começou a nos apoiar financeiramente. O festival começou a crescer, a gente saiu só da mostra adulta e colocamos a mostra infantil. Ele passou deixou de ter 12 espetáculos, passou a ter 20, 22 espetáculos. E aí ele cresce definitivamente há 5 anos atrás, quando a unidade do SESC Prudente ocupa mesmo, toma parte e vem agregar valor ao festival, trazendo para nós um conhecimento absurdo, porque o SESC, com seus mais de 60 anos, tem um know-how muito grande, uma equipe muito qualificada e que tem na sua, no seu hall de eventos grandes festivais como o FIT, Rio Preto, Festival Internacional, o qual eles coordenam, como tantos outros festivais. Essa equipe veio, incorporou o festival e nós saímos de um orçamento de 100 mil reais que a gente gastava para um orçamento de mais de R$1 milhão que nós gastamos ano passado, na edição do ano passado, que foi o maior festival que a gente fez. E o mais caro. Esse ano o festival está na faixa de cerca de R$800 mil. Então, isso significa um investimento muito grande, trazendo grupos importantes que ganham cachês que vai de 6 mil até 25 mil, 30 mil reais, como o Galpão, por exemplo, que é o espetáculo que vai encerrar o festival no dia 29 às 6 da tarde no Parque do Povo, que é o maior grupo de teatro de rua do Brasil, né? E a honra maior de Presidente Prudente este ano é receber o Galpão. É o grande presente dessa cidade, que é um espetáculo grandioso no Parque do Povo. Então a gente conseguiu, com o SESC e o Estado, esse orçamento. E aí, orçamento é tudo, né? Porque você, com orçamento, você consegue pensar um festival muito grande. Então a gente consegue pensar um catálogo bacana, a gente consegue colocar ele numa mídia nacional, e mídia nacional é muito cara, como ano passado a gente conseguiu trazer um jornalista da Folha para cobrir, aí a gente conseguiu o prêmio de, não um dos, mas o melhor festival de teatro do Brasil pelo R7. Isso deu um boom, assim, pro festival. Mas ele é o pensar o festival, e esse ano a gente está mais enlouquecido ainda, porque o festival chegou num momento e que ele não pode estagnar. Como que o festival cresce mais do que ele está crescendo? Hoje, com 27 espetáculos, nós temos fôlego para 30, 40, 50 espetáculos? A gente tem fôlego para ir mais para as ruas? Temos. O festival precisa ocupar mais a cidade ainda do que ele ocupa. Nós podemos fazer um festival de 30 dias, como Londrina faz com Filo? Podemos. Podemos ampliar a programação e ocupar mais a cidade. Mas, fundamentalmente, o festival precisa sair da Secretaria de Cultura, do SESC e do Governo do Estado e ir para a iniciativa privada, através das leis de incentivo, que são as leis de renúncia fiscal, onde os empresários podem dar dinheiro para o festival e descontar no imposto de renda, no ICMS. Para a gente sair aí do orçamento de 800 mil e para 2, 3 milhões e tirar o festival da instituição, ou seja, institucionalizado dentro de 3 instâncias e ampliar. E ter uma multinacional, por exemplo, como uma Petrobras dentro do Fentep. Aí sim a gente consegue chegar onde nós queremos, que é ter o maior festival de teatro do Brasil. Esse é o nosso grande desejo.
Agora a pergunta de Tainara Simões.
Primeiramente, hoje, pelo que eu andei pesquisando sobre você, você hoje é ator, produtor e também é arte educador. E nessa sua trajetória para chegar até onde você está hoje, eu gostaria de saber quais foram as suas maiores dificuldades para chegar, no teatro.
Eu cheguei no teatro da forma que eu contei, né, pela trajetória escolar mesmo, e aí eu tinha o desejo de deixar de ser amador e me profissionalizar, e me profissionalizei, consegui o meu registro profissional, que é o DRT, e eu sou um dos primeiros atores da cidade a se constituir como profissional, e também montei uma produtora. Eu tenho uma empresa que chama Olho Nu Promoções e Eventos. Essa empresa já tem mais de 18 anos, então ela tem um CNPJ muito forte, e com esse CNPJ forte eu consigo buscar recursos fora. E aí eu pensei tudo isso muito jovem, eu era muito novo, mas eu já sabia o que eu queria. Eu não queria ser amador, eu não queria ficar fazendo política de balcão, pedindo favor para as pessoas. Eu queria buscar mercado, eu queria ter um grupo de teatro forte, potente. E hoje eu consegui. A gente ganha vários editais, a gente consegue circular pelo Brasil inteiro, a minha companhia é muito premiada, a gente... Já tivemos sede, já tivemos escola de teatro, Lugar das Artes foi a nossa escola de teatro, hoje a gente não tem mais. Então a gente tem uma organização, uma metodologia forte como uma empresa. O meu maior desafio foi entender que o teatro é uma empresa que tem que produzir tem que ter um produto, e esse produto tem que ser bom para ser consumido. Essa era a lógica que eu tinha. Eu não queria ficar fazendo teatro de final de semana como hobby e aquilo não me levar a nada. E aí, para eu conseguir ter um produto bom, aí que entra a disciplina, a perseverança e essa questão que é, ao mesmo tempo, muito, muito delicada, que é essa sensação de que a gente nunca sabe. Eu vou estrear um espetáculo novo agora em outubro, Canto do Cisne, e a gente está finalizando o espetáculo, e aí eu olho para ele e falo, o espetáculo está pronto, mas ele abre um buraco na minha frente. E parece que tudo que eu fiz não está certo, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Eu tenho que ter muita calma, de pegar todo esse buraco, né, que se abre e falar, esse é o próximo trabalho. E o próximo trabalho é um novo desafio. E esses desafios, ele tem que estar em diálogo constante com o que eu, enquanto artista, quero falar. Do que eu quero falar? Para quem eu quero falar? Por que eu estou montando uma peça chamada Canto do Cisne, de um autor russo do século XIX chamado Anton Chekhov, para falar sobre arte? Que é a história de um artista decadente que é esquecido num camarim, numa noite, numa madrugada. Ele acorda meia-noite, todo mundo foi embora, ele tá sozinho no palco, ele tem uma noite inteira de loucura, devaneios, encontro com seus espíritos, com suas dores, com seus amores, e ele vai enlouquecendo. Por que eu quero contar essa história? Porque eu quero discutir o teatro. Eu quero olhar para essa cidade de Prudente, e tem tantos amigos que estão já com seus 50, 60, 70 anos, e que ficaram aqui, que não construíram, e que sentem uma dor, uma nostalgia, uma angústia dentro deles por alguma coisa que não aconteceu. E aí viram espectadores da própria história e não agentes ativos da história. Então esse espetáculo vem para dizer que nós, artistas, temos que ser agente ativo da sua história. Nós temos que estar à frente do tempo. A gente tem que, de alguma forma, desconstruir a sociedade para mostrar que o teatro não é imitação da vida. O teatro não imita a vida, a arte não imita a vida, a arte precisa reinventar a vida. Aí é arte. Então acho que esse é o maior desafio, reinventar a vida no teatro.
Agora a pergunta é de Lucas Foster.
Como você mesmo havia dito, chegou a ficar cerca de 12 horas selecionando os melhores grupos, eu queria saber se dentre eles, teve algum que mais chamou a atenção.
Tem um espetáculo que chama Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindo do Mar. É um espetáculo que vai se apresentar, se eu não me engano, na segunda-feira. Esse é o espetáculo que mais me toca. Eu falo dele assim, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de sair correndo. Ele me desestabiliza, assim, ele mexe com todos os meus sentidos. Esse espetáculo, eu acredito que ele será o grande espetáculo do festival. Dentre outros tantos, eu gosto de tudo que está na programação, de tudo mesmo, porque eu também sou artista e entendo esses gêneros todos. Mas eu acho que o que mais me toca é o que não vem, é aqueles que não vão estar na programação, que são espetáculos incríveis. Eu teria mais uns 30 trabalhos para trazer com a mesma qualidade, mas a gente não tem orçamento para isso. Então o que mais me toca é o que não vem. Do que vem é o espetáculo de segunda-feira. É sexta-feira? Então tá, é o espetáculo de sexta. Se puderem ver, é o espetáculo todo branco e preto. Pra começar, ele é todo branco e preto, não tem cor. E é incrível, assim, de uma cenografia, de um... Demais. É de um diretor da Unicamp.
Adriele Rosende é quem faz a próxima pergunta.
Oi, Denilson. Eu andei pesquisando, vi que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma das peças que você fez, vi que te marcou bastante. Eu gostaria de saber como foi sua experiência nessa peça, que durou mais ou menos uns 2 anos e meio, né?
Depois dessa eu nunca fiz, não fiz mais nenhuma.
Foi a última.
Foi. Eu fiquei de 1999 a 2003 fazendo. O Memórias Póstumas foi o meu respiro, assim, porque eu vim de uma experiência muito ruim antes do Memórias Póstumas, porque eu tinha um elenco, eu tinha um grupo, esse grupo se desfez, e eu tava muito ruim. Eu ganhava muito mal na prefeitura, eu tinha um salário ruim demais, porque eu não tinha... eu ainda não tinha feito a minha graduação, acho que não tinha, mas eu tinha poucos pontos, enfim, o salário era muito ruim. E foi uma época também que a gente estava com um prefeito que estava atrasando salários, enfim, a gente estava numa situação bem difícil. E eu estava muito com uma dificuldade financeira terrível, e um dia eu dormi e acordei sem o meu elenco. As pessoas dispersaram, olharam para mim e disseram: não quero mais, não nos interessa mais trabalhar com você. E eu fiquei sozinho, sem grupo. E eu conhecia esse texto, eu gosto muito do Machado de Assis, li muito, eu já tinha feito Dom Casmurro com um dos atores, que foi o único ator que ficou comigo, e ele já estava parando de fazer o Dom Casmurro, que fazia muito tempo, e eu falei para ele: Eduardo, eu tenho que ir para a cena, porque o que pode me salvar, tanto financeiramente quanto as minhas ideologias, é ir para a cena. Eu consegui o texto, consegui a liberação de uma autora chamada Regina Galdino, eu fui para São Paulo, encontrei ela. Assim, a loucura de chegar em São Paulo e ir no apartamento dela, ela me cedeu os direitos do texto. Eu fiquei 30 dias ensaiando. Eu entrava 10 horas da noite num teatro e ficava ensaiando até 2, 3 horas da manhã durante 30 dias. Eu levantei um espetáculo como ator. E eu estreiei num dia, eu queria fazer um final de semana, aí sexta, sábado, domingo, no Teatro Municipal, eu esgotei, os ingressos esgotaram espontaneamente. Também, é claro, tem o apelo do ensino médio, do vestibular, é uma obra importante. E eu comecei a fazer esse espetáculo enlouquecidamente, assim, um espetáculo que acontecia, dava certo. Eu cantava, dançava em cena e fazia esse morto, né? Esse cara incrível, esse personagem incrível que levanta do caixão e vem contar a sua história, as suas mazelas. Fiz ele durante 4 anos. Eu viajei, eu me afastei da prefeitura, fiquei 1 ano e 8 meses afastado. Nesse período, fazendo o Brás Cubas, eu conheci a Dercy Gonçalves, virei produtor dela, trabalhei com ela 4 anos, viajei o Brasil inteiro com ela. E viajando com a Dercy Gonçalves, produzindo ela, e aí depois eu comecei a trabalhar com a Elizabeth Savala, fui trabalhar com o Fábio Assunção, fui trabalhar com o Bruno Galhaço, quando ele ainda começou a fazer a carreira, fiz vários espetáculos com ele. E aí, no final de 4 anos, eu comprei minha casa. Então, e aprendi muita coisa, de tudo que eu tenho de produção, que eu aprendi com produção, eu aprendi com ela, com a Dercy Gonçalves, e nessa loucura de fazer um espetáculo para a escola, e vivendo disso, enfim. Aí eu consegui respirar, eu consegui comprar uma casa muito legal com dinheiro de teatro, assim. Então eu falo para os meus alunos, vai dar certo, é possível. E eu vivo disso, e vivo bem, entendeu? Então, foi essa. Mas é um espetáculo que marcou, mas eu nunca mais tive vontade de voltar a atuar. Eu gosto muito de dirigir.
A pergunta agora é de Bruno Gomes.
Eu gostaria de saber quais artistas você revelou, produziu eles, e qual o prazer de ver eles se destacando numa rede nacional.
Eu dei aula pra Thalita, que tá fazendo essa novela da Record, Os 10 Mandamentos. Cara, tem tanta gente que faz a Bruna Krasus, que é uma grande atriz hoje em Campinas, que fez Unicamp, saiu daqui. Eu tenho o Júlio Perrode, que é um grande ator de teatro paulistano hoje. O Emerson Mostaco, que trabalhou comigo muito tempo em teatro. O Marcelo Zorzetto, que está agora em São Paulo, mudou para lá e tá em cena, fazendo um espetáculo no Trianon. Todos, sexta, sábado, domingo, ele faz um espetáculo dentro do Parque Trianon, espetáculo polêmico, chama Orgia. Estive lá para ver, eu fiquei encantado com o que ele está fazendo. A Valéria Santos, que está lá fazendo, trabalhando com contação de histórias ligadas às grandes redes de livrarias de São Paulo. Tem um monte de gente, né, que está em São Paulo. Outros estão em Prudente. Sem falsa modéstia, assim, essa geração que começou a estudar comigo em 1999, que foi quando eu comecei a dar aula de teatro, é uma geração que está na cidade hoje. Os grupos de teatro hoje na cidade, dificilmente você vai encontrar um elenco de algum grupo de teatro que não tenha sido pelo menos 50% alunos que passaram pelo meu curso ou que trabalharam comigo na minha companhia. Eu fui um dos responsáveis pelo primeiro curso técnico ator Senac profissional, que foi um curso de um programa profissão que o Senac colocou e não teve inscrição, não teve adesão. Eu saí buscando um por um nas escolas públicas, falando do teatro. A gente conseguiu montar a primeira turma de técnico ator. Então a gente tem na cidade mais de 30 DRTs, que é a carteira profissional de ator. Depois a segunda turma de Senac foi na minha escola. Eu cedi uma sala para o Senac. A gente colocou a segunda turma dentro da minha escola. Colocamos mais 30 DRTs. Agora a gente está com a terceira turma do Senac, que acontece no Matarazzo, com mais 30 alunos. Então a gente tem essa galera que está se profissionalizando. E isso é fundamental. A gente só tem a excelência artística, a melhoria na qualidade artística de espetáculos, se a gente capacitar. Então a gente tem que sair dessa coisa do amador, desse teatro final de semana, e olhar para ele como mercado, para que a gente consiga fazer com que as pessoas fiquem aqui e não tenham que ir embora para São Paulo para poder fazer teatro.
Você está ouvindo pela Rádio Facop, uma edição especial do programa Frente a Frente. O entrevistado é o coordenador do 22º FENTEP, Denilson Biguete. O Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente acontecerá de 20 a 29 desse mês de agosto. A próxima pergunta é de Maria Júlia Meia.
Olá, Denilson, tudo bem?
Tudo bem.
Modéstia à parte, seu trabalho é muito, muito legal. Eu venho de uma cidade turística, não sei se você conhece, Canela, Rio Grande do Sul.
Não.
Ao lado de Gramado.
Uhum.
Então, minha pergunta é o seguinte: na sua opinião, no que o teatro pode acrescentar nas nossas vidas de uma forma geral, assim, no dia a dia, mais especificamente na sua? Eu vi que o teatro mudou muito a sua vida, então eu queria saber assim, no cotidiano, as pessoas comuns que não têm acesso a essa arte, que elas, como elas podem utilizar o teatro na vida delas no decorrer do cotidiano?
O teatro não pode mudar o mundo, né? Nós artistas não temos que acreditar que vamos mudar o mundo com o teatro, mas nós podemos mudar a cabeça das pessoas que podem mudar o mundo. Então o teatro cumpre esse papel. Quando você vem para uma aula de teatro, quando você vem para assistir um espetáculo, você tem essa experiência, essa transformação, esse impacto de que aquilo que você está vendo está ligado diretamente a você. Aquela história não é sua. Também pode ser sua, mas ela não é. É uma história ficcional. Mas ela é tão incrível que, de alguma forma, aquilo diz respeito a você. E aí você pode, a partir do destino daquele personagem, a partir do desfecho daquela história, ou a partir da forma de condenação, ou da forma com que se exorcize as dores daquele personagem, ou de que forma que aquele enredo, aquela trama se desenvolve, aquilo pode ser a grande transformação na sua vida. As estratégias que aquele espetáculo, que aquele personagem tem em cena, pode ser as estratégias que você pode colocar na sua vida. Então, isso é uma questão mais séria do teatro, mas quando o aluno chega e vem para trabalhar com teatro, ele vem cheio de expectativa, cheio de desejos, né? Cheio de sonhos, e o teatro vai confrontar primeiro com as suas próprias emoções. Ou seja, o teatro é um espelho que vai refletir o tempo inteiro o seu comportamento. Não dá para virar ator, não dá para fazer um personagem e fazer esse personagem com perfeição e estudar as emoções desse personagem se você não sabe nada de você, se você não se conhece. Então o teatro, antes de tudo, o primeiro ano que a gente tem no curso, é para você se reconhecer como cidadão, ampliar o seu horizonte, entender o mundo, entender as relações que te cerca, entender o humano, né? Como é que é essa matéria, que é a matéria-prima do teatro, que é o ser humano. E isso não tem como não te transformar, não tem como mudar a sua vida, não tem como ampliar o teu olhar sobre o mundo, né? E eu digo para os meus alunos que eles precisam estar à frente do seu tempo, eles têm que estar antenado com o que está acontecendo ao seu redor. E isso obriga esse aluno a fazer imersões em pesquisa, a estudar muito. A gente lê muito, a gente estuda muito, a gente vê muito teatro, a gente vê muito cinema, a gente vê muito, a gente tem muita curiosidade. Então, a gente é muito observador, então a gente tem curiosidade de saber. Isso instiga ao crescimento natural. Então, o aluno, quando chega, ele não é o mesmo quando ele sai. Ele sai com desejo de mudar o mundo. E ele quer mudar a partir daquilo que ele tem a dizer. E, mais importante, todo mundo que faz teatro porque tem algo a dizer. Não tem como. O palco é o lugar onde você quer se comunicar. Seja a ideia mais patafúrdia ou a ideia mais incrível, ele precisa dizer alguma coisa, e é esse grito que ele dá, ele usa o palco. Há os que usam, é claro, para se ostentar, para, enfim, tem um monte de gente que usa o palco para um monte de bobagem, mas o ator mesmo, esse da formação teatral, esse ator, ele usa o palco para se comunicar com o seu público.
Próxima pergunta é de Guilherme Galego.
Olá, Denilson. Eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista sobre a realização de uma aula aberta após a apresentação, onde o público que tem interesse pode fazer perguntas para o elenco.
Eu acho incrível. Uma das coisas mais incríveis que a gente fez no Fentep foi há 4 anos atrás, quando a gente criou um módulo de ação formativa que era diálogo com o espectador. O espetáculo se apresentava hoje à noite, né, normal, todo mundo ia embora para casa. No dia seguinte, às 11 da manhã, nós tínhamos uma debatedora, que era uma convidada de São Paulo, uma grande educadora pedagógica, sabe, uma mulher que entende muito da pedagogia do teatro, chamada Maria Thaís. E ela fazia, então, uma desconstrução do espetáculo para esse público interessado. As pessoas sentavam numa roda e ela, então, pegava o espetáculo da noite anterior, já que todo mundo com a cabeça fresca, né, já tinha digerido o que era a loucura do espetáculo, e ela desmontava o espetáculo na frente do espectador, assim, do público. Desmontava e remontava, dizendo para esse espectador cada coisa que aquele espetáculo tinha, cada signo, cada linguagem, cada movimento que o ator fazia, cada gesto, aquele texto, porque ele dizia de onde vinha, como foi, como chegou naquilo, com o elenco junto. Era o elenco do espetáculo, mais ela e as pessoas que tinham interesse em conhecer um pouco. Foi um sucesso. Hoje a gente mudou esse formato. O festival desse ano tem uma coisa que chama Rodas de Conversa, que a gente vai fazer vários, com atores das próprias companhias, onde a gente também tem esse desejo dessa desconstrução. Porque eu acredito que a gente só consegue compreender os signos do teatro se a gente, às vezes, ter essas elucidações, sabe? Às vezes o teatro ele é muito complexo, é muita loucura de quem está encenando, enfim. Ele não tem essa medida entre que público é esse que vai me ver, que repertório que esse espectador tem. Às vezes ele não tem repertório nenhum de formação. Ele está chegando a primeira vez, ele vê aquele espetáculo todo surreal, ele pode ter sentido coisas, mas ele não compreende. E aí, às vezes, a gente vai no teatro porque a gente quer compreender a história. E essa é uma outra questão. Quem tem que contar a historinha com começo, meio e fim é a novela, é a televisão, que dá essa coisa fácil. O teatro, às vezes, ele precisa desconstruir. Ele precisa tirar você do centro, ele precisa mexer com você. Senão, fica, você vai assistir stand-up ou comédia, não tenho nada contra esses comerciais, mas o teatro, da sua natureza estética, precisa desconstruir. Né? Ao mesmo tempo que você deve estar buscando nesse curso uma possibilidade de ser um jornalista que seja diferenciado, um cara que tem um olhar crítico, um cara que vai debater ideias e não né, essa coisa simples e fácil. Mas é muito importante. Eu gosto muito do debate após o espetáculo, ainda que tenha muita coisa chata e as pessoas falam muita bobagem porque estão ali no frescor da emoção, mas ele é importante porque ele sinaliza, ele abre, ele amplia o olhar do espetáculo. Ele amplia. Às vezes você tem um olhar aqui, quando você debate o espetáculo, você amplia. Aí você está formando esse espectador que interessa para o teatro, espectador crítico e formador de opinião.
Próxima pergunta, Francisco Alves.
Olá, Denilson. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber qual é a estrutura que a organização dispensa a essas companhias, desde o momento da chegada delas à cidade até a hora da apresentação. E qual a maior dificuldade que vocês encontram?
O Festival da Alimentação e Hospedagem para todos os atores, técnicos, produtores, durante 3 diárias. Então, eu posso chegar com o meu grupo hoje, eu assisto tudo o que está acontecendo no festival, eu durmo, amanhã eu faço o meu espetáculo, eu continuo no hotel, eu apresento o meu espetáculo amanhã e durmo mais uma noite, posso ir embora amanhã. Então, eu fico 3 dias no festival. Além disso, a gente dá diárias no hotel, mais alimentação durante o festival inteiro, os 10 dias, para 2 integrantes de cada companhia, que pode ficar para assistir todas as peças. Isso, ficam todos no Aruá, a gente bloqueia 4 andares do Hotel Aruá, a gente fecha o restaurante, quando o hotel tem muita demanda no restaurante, a gente monta o restaurante no terraço, só para os atores, com o melhor cardápio do hotel, os melhores apartamentos. Isso nos custa cerca de 200 a 250 mil reais só de hospedagem e alimentação. Os elencos chegam na cidade com seu transporte. A gente paga R$ 1,80 por quilômetro rodado. Então, ele sai de São Paulo, volta para São Paulo, a gente mede essa quilometragem e paga ele R$ 1,80 por quilômetro rodado. Além disso, o cachê livre dessa despesa de transporte. Então, nós damos o cachê livre que vai de 6 mil a 9 mil os selecionados, convidados oscila entre 12 a 30 mil reais, ele vem para fazer uma sessão ou duas, ele fica, né, a gente transporta ele dentro da cidade, ele não tem que pegar a van dele, pode ficar estacionada no hotel, a gente loca vans, carros à disposição com motoristas todos contratados e mais o quadro da secretaria, e a gente então transporta esses elencos todos pela cidade. Então ele chega com custo zero. Ele ganha o cachê dele e vai embora com custo zero. O festival, ele banca tudo isso. E mais toda essa logística, né, de material gráfico, de mídia, rádio, TV, jornal, isso tudo entra na planilha do festival. E vocês devem estar vendo pela cidade, a cidade está toda sinalizada, com banners gigantes, com os totens gigantes. Esse ano a gente está abusando, assim, investindo muito dinheiro na informação pra gente tentar comunicar o máximo possível do festival. E vamos fazer 6 festas bombando no tênis com o DJ Zé Pedro, com um monte de gente tocando todas as noites, com performances, uma iluminação incrível que vai estar no Sesc. Vocês estão convidados, não paga nada para essas festas, tá? Ela tá tudo aqui no catálogo.
Rafael Moreira é quem faz a próxima pergunta.
Bom, primeiro, parabéns, acho que é visível, é nítido que quando a gente faz alguma pergunta, nas suas respostas você demonstra uma emoção, uma coisa que realmente prova que você ama o que você faz, então parabéns.
Obrigado.
A pergunta é a seguinte: você é tão à frente de um evento tão importante para a sociedade, culturalmente falando, socialmente falando, e até porque, por que não dizer politicamente, já que teatro é uma escola. Você acaba sendo inspiração para outros. Como lidar, por exemplo, com os erros que são cometidos durante as apresentações?
É, eu não deixo cometer erros durante as apresentações. Eu sou meio rígido enquanto professor, assim. Eu não tenho muitos alunos que as pessoas não me suportam muito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sabem que quando vão trabalhar comigo, têm a certeza de que eu não vou deixar ninguém correr riscos. Eu não vou colocar um ator no palco sem que ele esteja preparado para ir para a cena. Ele vai trabalhar intensamente comigo, com treinamentos físico, vocal, vou trabalhar a emoção dele, eu vou entregar o texto para ele memorizar dentro de um processo que caiba, eu vou colocar o texto dentro da boca dele, que caiba na embocadura dele, eu não vou dar a ele alguma coisa que foge da realidade dele, eu vou saber exatamente as instâncias de conhecimento que ele tem. Se esse ator não tem muito conhecimento e ele vai estrear, ele não vai ter um papel de destaque, ele vai ter que entender que ele vai ter que subir, né, os degraus. Então eu procuro não fazer com que o ator corra nenhum risco. Eu tenho esse cuidado, porque não é fácil. O teatro, ele pode abrir, né, ele pode fazer uma pessoa encontrar um caminho, como ele pode também fechar tudo. Ele pode sair com trauma. Então eu tenho muito cuidado. Daí a pedagogia do teatro, que eu acredito muito. Não dá para qualquer pessoa dar aula de teatro, não dá para você fazer um curso de teatro de um ano e falar que você é ator. Nós somos sempre estudantes de teatro, nós não somos atores. Somos atores quando a gente passa por um crivo, no mínimo 4 anos de uma universidade, né, de uma faculdade de artes cênicas, e tem o seu registro profissional, como vocês. Engraçado, você pega um aluno de medicina e você não vai ver ele fazendo uma cirurgia. Por que eu faço um curso de 1 ano de teatro e eu posso sair falando que eu sou ator? Não, você não é ator, você é estudante de teatro. Então, isso é muito sério. E eu bato muito pesado nisso. Ah, eu não tenho registro DRT, então você não pode cobrar ingresso. Ora, como é que você vai cobrar ingresso? Né? Você é amador, o profissional vive da sua arte. O amador não tem que viver da sua arte, ele faz teatro por entretenimento. Então, essa história de fazer um cursinho, ir pra cena e cobrar 10, 15 reais, não tá certo. Né? Tem uma lei de mercado, é uma profissão regulamentada, sindicalizada. E a gente tá lutando para que isso seja fiscalizado e realmente você se capacite. Porque isso corre o risco do quê? Ir, o público, dificilmente o espectador dá uma segunda chance. Se você vai ver uma peça, ela é ruim, você sabe que a peça é ruim. Eu não estou dizendo que a história é boa, não. Você sabe que aquilo não está te convencendo, aqueles atores não estão preparados, o que eles contam não é verdade. Você não volta, você vai sair falando mal e você não vai voltar. Então é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado com a formação de plateias.
Tá. Agora a pergunta é de Caroline Lima.
Ano passado, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de cobrir o Fentep, até a peça Felinda, fiquei apaixonada, amei o local que foi a peça, que foi em uma quadra de esportes, e também eu gostaria de saber como surgiu a ideia de fazer a peça no Semáforo, uma peça esse ano.
Chama Desvio, é um espetáculo que vem para o Semáforo, ele faz uma intervenção urbana. Quando chegou a inscrição, a primeira coisa que a gente pensou é qual o risco que esses artistas vão correr no trânsito prudentino. Que é uma cidade que não é muito fácil você andar, né? Então a gente vai se munir dos aparatos de segurança, tudo. O espetáculo, ele acontece de duas formas. O grupo vai pro Semáforo, faz a sua performance, depois ele vai, ele busca, capta ali naquele movimento pessoas, públicos transeuntes de toda a natureza, leva-se esse público para uma sala, que no caso a apresentação que vai ser no Semáforo do Prudente Shopping, naquela rotatória, nós vamos ocupar uma escola de dança que tem perto do museu. Esses transeuntes vão com esse elenco para essa sala de aula, vão fazer uma experiência cênica, vão fazer uma rápida oficina que esse grupo vai dar, aí eles vão para um espaço fechado, né, que no caso vai ser na Unesp, dos alunos, e eles apresentam essa cena, essa peça, com as pessoas que eles buscaram na rua, que vão viver essa experiência como aluno e vão se apresentar como artista. Então é uma coisa muito interessante, porque você vai pegar as pessoas comuns, elas vão assistir, vêm para a realidade, participam da experiência cênica e se apresentam como artista. Então, isso vai acontecer duas vezes. Uma vez no Prudente Shopping e a outra vez no centro da cidade, em frente à prefeitura. Intervir no trânsito, a gente podia estar intervindo em qualquer lugar, a gente podia estar fazendo no calçadão, no meio da rua. É a proposta do grupo de fazer um semáforo, que é um lugar onde você para, fica olhando, nada acontece. E o mais importante disso é ressignificar esse espaço. Ora, se eu estou no meu carro e todos os dias eu passo no semáforo de frente à prefeitura, paro, porque aquele caminho que é o meu trabalho. Um dia eu parei o carro no mesmo lugar que eu faço todo dia, tem uma coisa que acontece na minha frente, tem um cara que vai, faz uma cena, faz um texto. Nunca mais eu vou parar naquele semáforo como eu parei da primeira vez. Eu vou sempre me lembrar que quando eu parei naquele lugar, alguma coisa diferente aconteceu. Essa ressignificação de espaços é uma característica do festival. Mudar a praça, mudar a rua, mudar o local. Se todo dia você passa no meio da Praça 9 de Julho, um dia você passa, tem uma armação montada lá, que você olha, assiste aquela peça, chora, enlouquece, sai correndo. Nunca mais você vai esquecer que aquela praça é uma pracinha chamada 9 de Julho. Então, se chama ressignificação de espaço.
Você ouve pela Rádio Facop uma edição especial do programa Frente a Frente. O entrevistado é o coordenador do 22º Fentep, Denilson Biguete. O Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente acontecerá de 20 a 29 deste mês de agosto. Tiago Anacleto é quem faz a próxima pergunta.
Denilson, onde você se inspira para fazer uma história teatral?
Na minha realidade, né? Eu procuro sempre construir um trabalho a partir de um desejo que eu tenho de falar sobre um determinado assunto. De pesquisas, de leitura, de um olhar de mundo que eu tenho, de um desejo de fazer uma crítica, de falar de um determinado assunto. Eu sempre procuro falar alguma coisa que tenha a ver, ou diga a respeito de alguma coisa que eu queira falar da realidade. Ainda que o texto seja agora, por exemplo, um texto do século XIX, ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é essa crise do teatro. Por que eu estou fazendo isso? Aonde que isso vai me levar? Você vive uma trajetória inteira, você envelhece, você não ganha dinheiro, você continua pobre, você fica com 70, 80 anos, você vai para a casa dos artistas e vai viver de uma aposentadoria e toda aquela, sabe, todo aquele glamour da profissão não é nada. Vai falar dessa relação de que você está apresentando um espetáculo para 500 pessoas te assistindo, as pessoas acabam o espetáculo, elas te aplaudem, elas vêm, quer falar com você, quer tocar em você, quer pegar um autógrafo. Você conta 10 minutos, não tem mais uma alma viva no teatro. Quando você volta para o palco para tirar o cenário, catar sua bolsa e ir embora, você é um ser comum, como todos os outros. Você olha para o palco, para o teatro, não tem ninguém te esperando. Você não vai ficar com a guria mais bonita da plateia, ninguém vai te pedir em casamento, você não aconteceu nada com você, você foi embora como um ser comum. O que é isso no teatro? Por que a gente tem que lidar com isso? Se durante uma hora as pessoas ficaram olhando enlouquecidamente para mim, com os olhos todos voltados e interessados no que eu estava falando. É disso que a gente está falando nesse novo espetáculo, do glamour e da desmaterialização desse glamour. Então eu sempre parto desse desejo de falar alguma coisa que interessa, antes para mim, para o meu grupo e para a sociedade.
Isabela Silva é quem faz a próxima pergunta.
Bom, eu queria saber...
Oi.
Você chegou no momento da nossa conversa a falar para a gente ser telespectadores da nossa própria história. Como você transmite isso para o seu público, para os seus alunos, para as pessoas assim, que você normalmente fala, no caso, da sua história, das suas aulas, da sua vida, no caso, da sua carreira?
Eu parto sempre do princípio que teatro é uma manifestação humana. Eu não tenho como não falar algo que diz respeito à minha vida, às minhas referências. Não tem como inventar ou mentir. Eu sempre parto das minhas experiências pessoais. É isso que eu falo primeiro, uma primeira coisa para meus alunos. O que você tem para contar? Como que é a tua vida? Conte-me, a sua vida dá um roteiro para teatro? Me fale. Quando ele começa a falar o nome dele numa roda, ou quando ele começa a respirar na minha frente, ou quando ele começa a falar uma frase, ou quando ele diz para mim, meu nome é Denilson, eu gosto de arroz, feijão, bife, batata frita, eu trabalho na prefeitura. é a primeira cena que ele faz. O primeiro papel que ele deve representar no teatro como aluno é ele, é a sua própria vida. No decorrer desse tempo, eu vou tirando essa máscara, desnudando esse ator e fazendo com que possa aparecer outras características que ele desconhece. Então é sempre eu parto da tua realidade. Quanto mais experiência você tem, melhor atriz você vai ser. Por isso que quanto mais velho a gente vai ficando, melhor a gente vai ficando no teatro, né? Olha uma Fernanda Montenegro, né? Olha um Antônio Fagundes. São pessoas que são a própria história do teatro. Então eles têm um repertório de conhecimento, de experiências de vida, né?
A pergunta agora é de Mariane da Silva.
Eu gostaria de saber se você já participou da transformação da vida de alguma pessoa. Digo, em contexto social, se você já fez algum trabalho social com pessoas menos favorecidas e que isso influenciou no crescimento delas, tanto como pessoa, e que talvez ela possa ter seguido até um caminho diferente, uma formação acadêmica, ou também ter gostado e ter partido para o teatro, dado aula, alguma coisa do tipo.
Eu comecei a trabalhar como professor de criança. Eu trabalhei em projetos sociais na prefeitura. Durante 10 anos eu trabalhei no CIENS, que era um projeto criado, no momento era o presidente, era o Fernando Collor, que criou em Prudente, junto com o governo municipal, o CIENS, que era uma escola de tempo integral. É ali que eu comecei a dar aula, nas periferias. E hoje eu encontro os meus alunos adultos, e eu fico muito feliz quando eu encontro alguém fazendo música, quando eu encontro alguém fazendo artes plásticas, quando estão pintando, que encontraram. Mas eu não me importo muito com isso. Eu só quero que os meus alunos, sejam crianças ou não, que sejam o melhor jornalista, o melhor médico, o melhor professor, o melhor vendedor, o melhor profissional autônomo, porque eu acredito que o teatro tem essa função de melhorar a sua performance naquilo que você escolhe. Não me interessa que o aluno venha fazer teatro comigo e se torne artista. Ah, eu quero ser ator. Pelo contrário, ele chega e olha, eu não quero ser ator, eu quero ser advogado, eu estou fazendo direito. Aí eu vou trabalhar o teatro e as suas técnicas teatrais para ele ser o melhor advogado possível, ter a melhor performance. Tá? Então acho que é isso, esse é gostoso no teatro também, que ele pode permitir você lidar com essas matérias todas.
Caminhamos para o final deste programa especial. Denilson, muito obrigado. Nossos votos são de pleno sucesso ao 22º FENTEP.
Eu espero que eu tenha conseguido sensibilizá-los para o teatro. O meu desejo é sempre ser um interlocutor, um porta-voz da importância que o teatro e que a arte em geral tenha, e que a gente consiga que vocês, enquanto jornalistas, possam, na sua carreira, nas suas trajetórias, falar muito de arte e terem bagagem para isso, e terem informação para isso, mas principalmente terem sensibilidade para falar sobre teatro, né? Como uma arte fundamental, como a mais coletiva de todas e a mais completa de todas, né? O teatro é a primeira das artes e a que necessita maior coletividade e comunhão de valores. Então, obrigado, espero ter contribuído para o trabalho de vocês.
Você acaba de ouvir pela Rádio Facop uma edição especial do programa Frente a Frente, uma coletiva de imprensa feita pelos estudantes do terceiro termo de jornalismo da Facop. O entrevistado foi o coordenador do 22º FENTEP, Denilson Biguete. A apresentação foi minha, Alisson Negrini, a edição eletrônica de Gesley Almeida e a orientação e supervisão do professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Esse programa foi gravado em 13 de agosto de 2015.
WRF apresentou Frente a Frente.